A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 90-218, Dia 6 da Criação, Parte 2. E nós vamos continuar nosso estudo nessa noite no livro de Gênesis, capítulo 1, Origens, sexto dia, a Criação. Que tempo bom que nós temos tido fazendo isso. Eu não consigo pensar em uma série que eu fiz nesses últimos anos que tenha tido uma resposta tão boa quanto essa. E assim que eu terminar, isso vai acontecer nessas próximas semanas, nós, na verdade, vamos encerrar essa parte sobre a criação. Nós estamos com planos de colocar no rádio, espalhar pelo mundo, para que os outros possam ter a oportunidade de entender o grande, grande testemunho no livro de Gênesis. Em nosso estudo de Gênesis, nós chegamos ao dia 6 da criação de Deus, o auge do trabalho criativo de Deus, a criação do homem. Eu vou ler começando no versículo 24 de Gênesis 1. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, houve tarde e manhã, o sexto dia. Não podia existir um relato mais direto da criação do que esse. Fala exatamente o que Deus fez no sexto dia. Ele criou os animais terrestres, dividindo-os em três categorias. Nós encontramos todos ali, os animais domésticos e também os animais mais selvagens, indicados pelo termo animais da terra. E depois, tudo que rasteja no chão, insetos, répteis, anfíbios, ratos e esquilos, etc., etc. Depois, tendo criado esse tipo de forma de vida animal, no dia anterior, ele já tinha criado todas as aves do céu e todos os animais no mar. Deus completou sua criação, com exceção do homem. Ele completou tudo quando os versículos 26 e 27 indicam que ele criou o homem. Tudo isso ele fez no sexto dia. Na verdade, um período de 24 horas, como está indicado no final do versículo 3, uma tarde e uma manhã. Um período de luz e um período de escuridão, isto é, uma rotação da terra. Agora, os inimigos de Deus e os inimigos da Bíblia têm negado essa palavra revelada de Deus. Eles dizem que o homem evoluiu num período de milhões e bilhões de anos e que o homem moderno é o resultado de uma mutação. O homem moderno é o resultado de algum tipo de transformação genética, aleatória e obstinada. O homem é o produto da sobrevivência dos mais fortes. Não é isso que a palavra de Deus diz. O que acabei de ler não dá para ser mais claro. Também é repetido no segundo capítulo, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. E lá no versículo 19, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. E o homem deu a todos os animais domésticos e às aves do céu toda a fera do campo, mas para Adão não se encontrava nenhuma auxiliadora idônea. Então o Senhor Deus colocou Adão em um sono profundo. Ele dormiu. Depois ele pegou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E o Senhor Deus fez uma mulher da costela que ele tirou de Adão e levou-a até o homem. Aí você tem a criação da mulher. Nos dois casos, a criação do homem, a criação da mulher, é um ato criativo, imediato e direto de Deus. Lá no capítulo 5 de Gênesis, o quinto capítulo começa assim. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Repetidas vezes, lá diz que teve um dia em que Deus criou o homem, homem e mulher. Isso é o que a Bíblia diz. Isaías 45:12 ecoa isso. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Jó 33:4, o Espírito de Deus me fez. Deuteronômio 4:32 fala sobre um dia em que Deus criou o homem na terra. Agora, isso é repetido não só nos versículos que eu passei para vocês, mas em outros lugares também. Apesar do ensinamento claro da Bíblia, o ensinamento claro de Gênesis e em outras passagens da Escritura, evolucionistas, alguns falam que são cristãos, então são evolucionistas teístas, isto é, que Deus causou a evolução para trazer o homem à existência, esses evolucionistas têm tentado, contra o claro testemunho das Escrituras, que Deus criou todas essas coisas em um dia. Tentaram provar que o homem evoluiu, que tudo evoluiu de uma criatura com uma célula só pelos animais da água, anfíbios, macacos, até finalmente chegar no homem ereto, que então foi o auge da criação. Mas cientistas, apesar de negarem a Bíblia, eles ainda não encontraram provas para a evolução de nada, incluindo a evolução do homem. A razão por que eles ainda não encontraram provas é porque não existe nenhuma. Você não consegue encontrar provas de algo que nunca aconteceu. E é por isso que eles não conseguem encontrar provas para isso. Em 6 dias de 24 horas ou dia solar, Deus fez o universo inteiro, a Terra e todos os seres viventes, e como nós temos falado, ele fez isso mais ou menos há 6 ou 7 mil anos atrás. Agora, isso traz o assunto de fósseis à tona, e eu tenho que mencionar isso. Eu falei um pouco sobre isso da última vez, mas eu sei que muitos de vocês são estudantes, e até no ensino primário e nas séries maiores, com certeza no ensino médio e entrando na universidade, você se depara com um suposto relato de um fóssil que prova que o homem evoluiu de uma criatura tipo um macaco de 4 pernas. Como que nós lidamos com o suposto testemunho de um fóssil que é usado para provar a evolução? Os cientistas não têm alguns elos faltando. Parece que a cada 1 ou 2 anos, ou 1 ou 2 meses, alguns cientistas afirmam que encontraram algum tipo de homem macaco que era dessa fase de transição. Eles têm elos faltando? A resposta, absolutamente não. Absolutamente não. Um livro científico muito interessante chamado No Princípio, escrito por Walter Brown, que é um PhD do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Por 21 anos, Walt Brown era o chefe de estudos de ciência e tecnologia no Air War College e também era um professor na Air Force Academy. Um cientista muito bom. Ele expôs, como muitos outros já fizeram, as mentiras dos evolucionistas que tentaram provar seus casos. Ele escreve que histórias que afirmam que fósseis foram encontrados de homens parecidos com macacos são grandemente exageradas. Por exemplo, agora é universalmente reconhecido que o homem Piltdown era uma farsa total. E mesmo assim existe ainda e continua existindo nos livros há mais de 40 anos. Antes de 1978, as evidências para Ramapithecus consistia em um punhado de dentes e partes da mandíbula. E como eu falei para vocês na semana passada, Ramapithecus era uma das categorias maiores de homem macaco de transição. Nós agora sabemos que simplesmente veio de outros fragmentos de mandíbula e alguns dentes. Agora, é conhecimento geral de que Ramapithecus era simplesmente um macaco. O destronamento de Ramapithecus, supostamente o primeiro humano, esse destronamento tem sido um ataque sério. Nós agora acreditamos, cientistas acreditam, que Ramapithecus provavelmente foi um ancestral extinto de um orangotango, nada além disso. Você encontra alguma informação interessante sobre isso num livro de Roger Lewin, chamado Ossos da Contenção. Eu mencionei isso semana passada também. Uma das outras supostas formas de transição é chamada de o Homem Nebraska. A única prova para o Homem Nebraska, supostamente, é um dente de um porco. Que grande pulo! Os crânios do famoso Homem Peking são considerados por muitos peritos por ser os restos de macacos que foram sistematicamente decapitados e explorados por comida pelo homem. A classificação de Homo erectus é considerada por muitos especialistas por ser uma categoria que nunca deveria ter sido criado quando se diz respeito a eles. Os primeiros ossos de algum membro do Homo habilis recentemente foram descobertos. Eles mostram que esses animais claramente tinham proporções de macaco ou parecidos com o macaco e nunca deveria ter sido considerado ou classificado como homo ou qualquer coisa parecida com o homem. E então os australopítecos, como mencionei da última vez, que ficaram famosos por causa de Louis e Mary Leakey, encontrados em sua maior parte na África do Sul, são muito distintos dos homens. Alguns estudos computadorizados detalhados dos australopítecos têm mostrado que suas proporções corporais não eram intermediárias entre os homens e os macacos que existem hoje, nem chega perto. Um estudo mais profundo do osso dentro do ouvido deles, que eram usados para manter o equilíbrio, mostram uma similaridade incrível com os chimpanzés e com os gorilas, mas é completamente diferente com os dos humanos. Um dos fósseis, uma adulta de 1,30 m, com longos braços, com mais ou menos 27 quilos, chamada de Lucy. Você lembra da descoberta de Lucy? Foi inicialmente divulgado e apresentado como provas de que os australopítecos andavam com dois pés como os humanos. Porém, estudos da anatomia completa de Lucy, não só de uma junta do joelho dela, agora provam que isso não é verdade. Lucy, por mais incrível que pareça, se pendurava nas árvores. Por aproximadamente 100 anos, o mundo acreditou que aquele homem, Neandertal, andava agachado e era parecido com um macaco. Estudos recentes mostram que essa crença errônea foi baseada em alguns Neandertais, que eram coxos ou que tinham algum tipo de doença nos ossos, como artrite e raquitismo. O homem Neandertal, homem Heidelberg e o homem Cro-Magnon eram completamente humanos. A representação deles por artistas, especialmente das partes mais carnais deles, é bem imaginativa e nem um pouco suportada pelas evidências. E por aí vai. Mais ainda, como nós temos dito esse tempo todo, os métodos de datar que os evolucionistas usam também estão extremamente errados. Então, resumindo, eles não têm nenhuma forma de transição, eles não têm nenhuma prova para a evolução de nada. e certamente não tem provas para a evolução do homem. E a razão por que eles estão tendo dificuldades para provar isso é porque não aconteceu. Assim, não pode ser provada. O que aconteceu foi relatado para nós na Bíblia. Vamos voltar para Gênesis, capítulo 1. No primeiro dia, de acordo com o versículo 24, e no sexto dia, eu deveria falar que é de acordo com os versículos 24 e 25, o dia 6, foi para a criação dos animais da terra. Os domésticos, como mencionei da última vez, animais que rastejam, todas as criaturas baixas que ficam no chão ou perto do chão, feras, animais de quatro pernas, não domesticados. Tendo dito isso, nós chegamos nos versículos 26 e 27. Aqui nós encontramos a criação do homem. Aconteceu imediatamente, ex nihilo, como foi. Deus trouxe o homem à existência em sua imensa complexidade instantaneamente. Criou Adão totalmente crescido e adulto, e depois, como o capítulo 2 indica mais para frente, ele criou uma auxiliadora, Eva, também adulta, completamente funcionando também. Agora, tudo que foi criado até o ponto da criação do homem, homem e mulher, era para providenciar um ambiente onde o homem pudesse viver e pudesse desfrutar das bênçãos de Deus, pelas quais ele iria agradecer e louvar a Deus, o Criador de tudo. Toda a vida criada era tão maravilhosa, tão bom, e Deus falou que era bom, tão complexo, intrincado e vasto, mas não era nada em comparação com o homem. Era separada da natureza do homem de uma forma tão grande, e que nunca poderia ser passada por nenhum processo natural. Nada nunca poderia se tornar humano, nada. Nenhum peixe, nenhum mamífero do mar, nenhum réptil, nenhum macaco, nenhum gorila, nenhuma criatura poderia se tornar homem. Nós já passamos por isso repetidas vezes, por causa do DNA no código genético. É impossível. Mas tem outro componente que não consegue ser encontrado no DNA, um outro componente que é maravilhosamente misterioso e é introduzido para nós no versículo 26 com as palavras: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no versículo 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. E depois, como li antes para vocês em Gênesis 5:1, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Essa é a identidade única do homem. Isso é parte do homem que não pode ser reduzida à genética. Isso é aquela parte espiritual, misteriosa do homem que não pode ser colocada em um tubo de teste. É aquela parte do homem que não pode se tornar ou vir a existir por mutação ou uma transição. Essa é a imagem de Deus. Agora, o versículo 26 começa assim: também disse Deus. E versículo 27, criou Deus. É a mesma fórmula. Deus fala e Deus cria. E, na verdade, essas palavras são sinônimas. Deus diz que isso aconteça e acontece. Só dessa vez tem uma importante diferença. Uma diferença muito importante. Pela primeira vez, uma grande mudança de linguagem acontece. Nunca antes o texto disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Antes desse ponto, Deus nunca tinha falado na forma plural. Todas as outras vezes ele fala: haja isso, haja aquilo, haja, era impessoal. Nada que ele criou até esse ponto tinha nenhuma conexão pessoal com ele. Você tem que marcar isso, porque esse é um assunto muito importante para a gente entender. A linguagem é impessoal. Haja isso, que isso aconteça, e Deus fala e algo vem a existir, ele cria, mas ele nunca se identificou pessoalmente com nada que ele tivesse criado. Não com a luz, não com a água, não com os elementos, não com o sol, lua, os corpos estelares, nem com a terra, nem com a separação da terra das águas. Ele não tem um relacionamento pessoal com essas coisas. Nem com as aves, nem com os animais do mar, nem com os da terra. Nenhum relacionamento pessoal existe, nenhum envolvimento pessoal existe, nem no tempo, nem na eternidade. Não há nenhuma ave que esteja relacionada com Deus de nenhuma forma pessoal. Também não há, e me desculpe por ter que falar isso, não há nenhum cachorro ou gato que se relaciona com Deus de nenhuma forma pessoal. Não há nenhuma criatura que se relacione com Deus de uma forma pessoal. Até chegarmos nesse ponto. Nesse ponto, Deus se torna pessoal e ele começa a falar em termos relacionais. Façamos o homem à nossa imagem. E Deus, pela primeira vez na Bíblia, se introduz, agora preste atenção, em um relacionamento. Até esse ponto é só Deus, mas agora Deus se define com pronomes no plural. Façamos. Não eu vou fazer. E nós somos introduzidos ao fato de que Deus tem em sua natureza relacionamento. Isso só acontece quando existe mais de uma pessoa. Nós então somos introduzidos pela primeira vez ao fato de que Deus é a Trindade. E claro, isso já foi insinuado porque a palavra para Deus, Elohim, tem uma terminação plural. Mas aqui é específico. Agora, de repente, nós somos introduzidos a um Deus que é mais do que um. E nós somos introduzidos ao relacionamento dentro da Trindade com essa fala. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E agora, de repente, somos introduzidos à grande realidade de que há uma comissão executiva divina, que existe um conselho executivo divino. Nós recebemos um pouco de uma alusão disso lá no capítulo 1, no versículo 2. Deus cria, no começo do versículo 1, e depois, no versículo 2, somos introduzidos ao Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas. Quando nós vamos para o Evangelho de João, no Novo Testamento, esse é o relato da criação que encontramos ali. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse é o segundo membro da Trindade, Jesus Cristo. Agora somos introduzidos a Jesus Cristo. Lá diz que todas as coisas vieram a existir por Ele, e sem Ele nada que existe existiria. Em João 1, nós encontramos o segundo membro da Trindade, o Verbo que se tornou carne, João 1,14. Esse tem que ser o segundo membro da Trindade, Jesus Cristo. Era, na verdade, o Criador. Gênesis 1, nós vemos Deus como Criador. Gênesis 1, nós vemos o Espírito de Deus na criação. João 1, nós vemos o Filho de Deus, ou o Verbo de Deus, o Verbo encarnado, em seu caráter criativo. Nós agora somos introduzidos ao fato, então, de que Deus é mais do que um. E nós sabemos, de todos os testemunhos das Escrituras, que Deus é três pessoas em uma. Agora, nós somos introduzidos a um relacionamento, e isso é muito, muito importante. Ele não usa o decreto impessoal ou terminologia "haja alguma coisa". Ele usa a linguagem que revela que ele está se comunicando com outros. Ele está em comunhão com outros nessa criação. Eu quero que você acompanhe isso, porque isso é muito importante. Essa é uma referência clara, inequívoca e indiscutível da Trindade, apesar do esclarecimento mais pleno da doutrina da Trindade não se revelar completamente até chegar no Novo Testamento. Você não consegue entender plenamente a Trindade até a terceira pessoa, ou seja, a segunda pessoa da Trindade é encarnada, e até a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, vem no Pentecoste e começa a fazer seu grande trabalho que foi revelado naquele tempo. Mas as sementes da doutrina da Trindade foram plantadas aqui. Seria muito justo dizer que nós estamos exagerando se a gente esperasse que o leitor original de Gênesis entendesse a doutrina da Trindade com Gênesis capítulo 1. Isso seria um exagero. Não está ali. B.B. Warfield, o grande teólogo de Princeton, uma vez escreveu: "A hora não estava madura para a revelação da Trindade na união de Deus até cumprir o tempo para Deus mandar seu Filho para a redenção e seu Espírito para a santificação." E isso é exatamente correto. Nós não enxergamos a plenitude da Trindade até a vinda do Senhor Jesus Cristo e até que o Espírito Santo seja enviado. Então, esse versículo não pode ser usado de forma simplista para provar a Trindade, mas olhando para trás com o ponto de vista da encarnação e o ponto de vista da vinda do Espírito Santo, nós podemos ver a riqueza do significado aqui, porque nós temos a completa revelação. Existe, através do Antigo Testamento, e isso precisa ser mencionado, Existe no Antigo Testamento passagens da Escritura que indicam comunicação entre os membros da Trindade. Por exemplo, no capítulo 2 de Salmo, ou melhor, Salmo 2, versículo 7, o salmista escreve: "Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei." E aí está o primeiro membro da Trindade, o Pai, comunicando com o segundo membro da Trindade, o Filho, e isso claramente profetiza o que foi cumprido na encarnação de Cristo e referido em Hebreus capítulo 1. Depois, em Salmos 45, e isso é muito fundamental, então eu vou gastar um tempinho com isso, no Salmo 45, versículo 7, mais uma vez o Pai está falando do Filho. Ele diz: Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Mais uma vez, esse texto é mencionado no livro de Hebreus como sendo direcionado ao segundo membro da Trindade, o Filho. Então existe uma comunhão entre o Pai e o Filho, mais uma vez, isso sendo provado aqui. E talvez um texto mais bem conhecido é o do Salmo 110:1. Alguns de vocês devem conhecer e existe uma comunicação bem direta ali, se eu conseguir encontrar o texto. Disse o Senhor ao meu Senhor. Aí está, dois senhores, um falando com o outro. Disse o Senhor, o Pai, ao meu Senhor, o Filho, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E de novo, isso é referenciado no Novo Testamento como sendo uma profecia messiânica. Você pode olhar em Isaías 48:16. Você encontra a mesma coisa onde há comunicação entre os membros da Trindade. Mas, de novo, eu repito, até você chegar à encarnação, você não vai enxergar a identidade completa do segundo membro. E até você chegar no livro de Atos, com a vinda do Espírito Santo, você não consegue ver a apresentação completa do terceiro membro, o Espírito Santo. Mas aqui você tem, voltando para a Gênesis, a indicação de que Deus, por natureza, está em um relacionamento consigo mesmo. Ele é uma pessoa múltipla em um perfeito relacionamento. Agora, vamos nos aprofundar mais nisso. No versículo 26, façamos o homem à nossa imagem. Isso implica a plenitude da Trindade no ato criativo. A Trindade completa é trazida junta para fazer isso. Façamos o homem à nossa imagem. E depois, no versículo 27, está escrito: criou Deus, pois, o homem. Você pode falar de Deus como sendo um, no versículo 27, ou você pode se referir a ele como sendo mais do que um, no versículo 26. E ele diz: façamos o homem à nossa imagem. Deus é um Deus e, ao mesmo tempo, ele é três pessoas, como nós já sabemos. O que você tem aqui é o conselho da Trindade engajada no propósito de criar o homem. E agora o tempo está certo. Eu tenho que parar nesse ponto. Eu não estaria sendo fiel às Escrituras se eu não fizesse isso. Com o passar dos anos, eu tenho tentado mostrar a vocês que Deus tinha um propósito divino antes do mundo começar e que esse propósito divino era de tomar uma noiva para o seu filho. E Deus, o Pai, desejou dar ao seu filho uma expressão de amor em uma noiva que seria uma humanidade redimida, para ser dada ao seu filho, para que ela amasse, adorasse, louvasse e glorificasse seu filho para sempre, sempre e sempre, e também para servir a ele. Esse eterno propósito de Deus se desdobrou dentro do conselho executivo, que é Deus dentro da Trindade. Eu só vou lembrar a você disso rapidamente porque é tão importante, muito importante. Falando de Cristo, em 1 Pedro 1:20, lá diz: ele foi conhecido, que significa pré-determinado, com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então Jesus apareceu nesses últimos dias por amor a vocês, para morrer na cruz, ressuscitar, ser o seu Salvador. Jesus, que apareceu nesses dias, foi planejado desde antes da fundação do mundo. Então, antes de Gênesis 1, antes do primeiro dia da criação, antes dessa semana criativa acontecer, a redenção já tinha sido planejada, entenderam? Em outras palavras, Deus planejou a redenção antes de ele criar a raça de homens pelas quais ele iria escolher os redimidos. Seu propósito redentivo veio primeiro. Vamos mais a fundo nisso. Tito, capítulo 1, por um momento. Ali fala sobre o Evangelho em Tito 1, de 1 a 2. Paulo, servo de Deus, o apóstolo de Jesus Cristo. Paulo está se identificando ali. E ele diz que ele deve promover a fé dos escolhidos de Deus. Isso é, a fé salvadora dos eleitos. O conhecimento da verdade, de acordo com a piedade, a esperança de vida eterna, aqui ele está falando do Evangelho. O Evangelho envolve fé salvadora, envolve a eleição, envolve o conhecimento da verdade, envolve piedade, envolve a promessa e a esperança de vida eterna. Mas perceba o seguinte: o propósito salvador de Deus, seu propósito inteiro, foi algo que Deus, que não pode mentir, prometeu. Quando? Está escrito que foi antes dos tempos eternos. No grego está antes do tempo começar. E quando foi que o tempo começou? Quando que o tempo começou? No dia 1. Então, antes do primeiro dia, Deus já tinha planejado o Evangelho. E tinha um elemento do Evangelho que era uma promessa que ele fez antes dos tempos eternos. Deus prometeu que ele iria escolher alguns, que ele daria fé a eles, que ele iria produzir piedade neles, que ele iria dar vida eterna a eles. Deus prometeu isso antes do primeiro dia. A questão é, para quem ele prometeu? Ele não prometeu isso para nenhum ser humano. Nós nem tínhamos sido criados até o sexto dia. Ele não prometeu aos anjos. E como eu lhe falei antes, os anjos foram criados na mesma hora que todas as outras coisas foram criadas. Nós não sabemos exatamente ou precisamente quando, mas ele certamente não prometeu salvação aos anjos, porque os anjos não desfrutam da salvação, não é? Ele não prometeu isso a eles. Os anjos que pecaram caíram dos céus para sempre, e não há salvação para os anjos. Então, para quem que Deus fez a promessa da salvação antes dos tempos eternos? Bom, vá até 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Nós vamos nos aprofundar um pouco nisso. Lá diz que Deus, no final do versículo 8, nos chamou com um chamado santo, etc., 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 fez isso de acordo com o seu propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus. E por alguma razão, os tradutores aqui traduziram a mesma frase que está em Tito 1, 2, a mesma frase. Lá está traduzida nos tempos eternos, aqui está traduzida por toda a eternidade. É a mesma frase, antes de começar o tempo. Aqui nós temos a mesma frase de novo, de acordo com Tito 1, 2, antes do tempo começar. Aqui diz que ele tinha um propósito que envolvia Cristo Jesus desde antes de começar o tempo. Então, antes de começar o tempo, Deus fez uma promessa. Ele fez uma promessa de que ele iria redimir algumas criaturas que ele criaria, e ele iria redimir através de Cristo Jesus. Ele deve ter conversado sobre isso com a segunda pessoa da Trindade, sobre a necessidade da encarnação, a necessidade de vir para a Terra, a necessidade do sacrifício pelos pecados e tudo isso. Tudo foi planejado antes de começar o tempo. Versículo 10 diz: e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, ou Cristo Jesus. Agora, estou levando vocês para antes de Gênesis 1. Estou levando-os para o momento antes de começar o tempo, antes da Terra receber o fundamento, antes de existir alguma criação nos conselhos de Deus. O plano era que iria existir uma humanidade redimida, que seria criada e redimida, trazida para a glória pela encarnação e pelo sacrifício do segundo membro da Trindade. Nós sabemos mais, para frente, no Novo Testamento, que eles seriam redimidos pela obra do terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo, que iria convencê-los em seus corações do pecado, da justiça e do juízo, que iria iluminar suas mentes para entender a verdade, que iria regenerá-los e dar a eles um novo nascimento. E, claro, nesse ponto em particular, eles seriam transferidos da morte para a vida. Eles se tornariam seres de Deus. Aqueles que iriam experimentar tudo isso são aqueles a quem Deus escolheu desde antes da fundação do mundo, antes de começar o tempo. Efésios capítulo 1, versículo 3, fala sobre os propósitos de Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Por quê? Assim como nos escolheu nele antes do quê? Da fundação do mundo. Então, o decreto divino inteiro se manifestou antes de começar o tempo, antes de existir alguma criação. E isso foi no conselho da Trindade. Versículo 4 diz que ele nos predestinou. Ele fez isso simplesmente porque era da vontade dele. Quão extenso isso foi? Bom, o Pai disse, eu vou criar e redimir algumas pessoas. Eu vou dar a eles o Filho como um presente de amor. Na verdade, se você olhar em João 6, e eu não vou gastar muito tempo nisso, e olhar também em João 17, repetidas vezes Jesus se refere aos crentes como aqueles que o Pai me deu. Lembram disso? Jesus, em João 6, diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Jesus diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Em João 17, Jesus ora, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. Jesus se refere aos crentes como aqueles que o Pai deu a ele, e isso começa a formar um plano. O Pai então deseja mostrar seu amor ao Filho, é um amor supremo, é um amor que só Deus conhece. O amor que é tão grande que anseia dar, e Deus determina que a forma de expressar esse amor é criar e redimir humanos e então levá-los para a glória. E quando eles são levados à glória, eles são feitos como Cristo. Filipenses nos diz, no capítulo 3, que nós seremos conformados para a sua glória, para o corpo de sua glória. 1 João 3 diz que nós seremos como ele, porque nós o vemos como ele é. Então, o Pai vai nos tornar um reflexo literal, réplicas de Jesus Cristo, que vai irradiar sua glória. E nós vamos louvá-lo, honrá-lo e glorificá-lo para sempre, sempre e sempre, e servi-lo também. Esse é o presente de amor do Pai para o Filho. A maravilhosa história, e eu já contei isso para vocês no passado, é que em 1 Coríntios 15 diz, quando o Filho recebe a humanidade redimida do Pai, quando o Pai dá aquela humanidade redimida ao Filho, quando todos eles são trazidos para a glória, quando todos nós estamos lá e o tempo não existe mais, e todos nós estamos na presença de Deus e somos dados pelo Pai ao Filho, quando o Pai dá uma humanidade completamente redimida ao Filho, 1 Coríntios 15, indica que o Filho pega isso e devolve ao Pai, e Deus é tudo em todos. E o que é realizado com isso é uma humanidade redimida como um todo, junto com os anjos santos, enchendo o novo céu e a nova terra para sempre, para nenhum outro propósito a não ser servir e louvar, glorificar a Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, que é digno da glória. Agora, isso se torna algo pessoal em Apocalipse capítulo 13 e Apocalipse 17, onde duas vezes, nos dois casos, capítulo 13, versículo 8 e capítulo 1, versículo 8, diz a mesma coisa. Refere-se aos crentes como aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Aqueles cujos nomes foram escritos desde antes da fundação do mundo no livro da vida e, mais uma vez, nos leva para antes da fundação do mundo. Agora vamos voltar para Gênesis, capítulo 1, com isso em mente. Nós agora podemos dizer que a Trindade planejou isso. Existia um planejamento e uma consulta com o Conselho de Deus. Aconteceu bem antes do sexto dia. Aconteceu muito antes de existir o tempo. Aconteceu antes de existir alguma criação. Existia um plano antes de começar a ser cumprido. E Deus agora está dizendo, todo o resto é impessoal para mim. Todo o resto é queimado. Todo o resto perece. Nada que eu crio dura. O universo inteiro vai ser desfeito. E como Pedro nos diz em 2 Pedro, vai derreter, os elementos vão derreter abrasados. Eu realmente acredito que vai existir algo como uma fita que está indo de trás para frente e a criação vai deixar de existir e vai ter uma dissolução atômica enquanto o universo inteiro deixa de existir. Tudo será abrasado. Só um componente no universo físico dura para sempre, e isso é o homem. Porque só o homem, no final das contas, importava para Deus. Todo o resto foi criado para providenciar um mundo para o homem que levaria o homem a louvar, agradecer e glorificar a Deus. E colocar o poder maravilhoso de Deus em destaque, e a sabedoria de Deus em destaque, e a inteligência de Deus em destaque, certamente a complexidade e a variedade do universo fazem isso para que o homem possa glorificar a Deus e honrar a Deus. Mas tudo isso vai derreter, tudo queima. Só o homem é feito à imagem de Deus. Só o homem interessava para a Trindade, no final das contas. Só o homem era o produto da comunhão intratrinitariana. Sim, o homem era uma criatura viva, como os animais. Isso simplesmente significa que ele se move e é consciente. Sim, o homem recebeu o sopro da vida. Capítulo 2, versículo 7. Deus respirou em suas narinas o sopro da vida e o homem se tornou ser vivente, mas isso foi verdadeiro sobre os animais. Em Gênesis, capítulo 7, versículo 22, fala que tudo que estava na terra seca, tudo recebeu o sopro do Espírito de vida. Todos os animais receberam isso. Todos são vivos e o sopro da vida, ou ser uma criatura viva, é uma designação de Gênesis de que a vida criada tem uma consciência, isto é, não são plantas, tem uma consciência e se move. E certamente isso é verdadeiro para o homem, mas a similaridade acaba aí. E a Trindade planeja uma criatura que é diferente de qualquer outra parte da criação. Não pode se evoluir para se tornar isso. Agora existem quatro características discutidas aqui sobre o homem. Quatro características. A primeira característica é bem óbvia. O homem foi feito à imagem de Deus. Diz lá repetidas vezes, façamos o homem à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Imagem e semelhança são sinônimos. Não existe distinção na língua hebraica entre esses dois termos quanto ao significado. Elas são repetidas para dar ênfase, que é muito típico quando se trata da língua hebraica. A nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, é a mesma coisa. Versículo 27, a sua imagem, a imagem de Deus, ele criou. Repetiu de novo, quatro vezes ele repete isso. Nós somos criados à imagem de Deus. Bom, o que isso significa? Bom, o que isso significa é muito importante porque, seja o que for que isso signifique, é diferente. É o que identifica a diferença entre nós humanos e toda outra coisa criada. Até dos mais altos seres criados, os animais conscientes. A resposta para isso é crítica, e a resposta, mais uma vez, prova que o homem não consegue se evoluir. Isso é impossível. Você não pode se evoluir para chegar à imagem de Deus. Isso não é algo que aparece na genética. Isso não é algo que você encontra em algum cromossomo. Não é algo que aparece no DNA. O que é a imagem de Deus? A raiz da palavra no hebraico para imagem, teslem, parece que significa esculpir ou cortar. Em outras palavras, o homem foi uma parte esculpida de Deus, de certa forma. Ele foi mais ou menos esculpido no formato de Deus. Isso significa que nós somos criados de um modelo celestial pessoal. Isso significa que nós fomos criados usando um molde divino. Deixe-me dar um passo a mais. Isso significa que nós somos criados com um molde eterno, o que aconteceu com mais nada que foi criado. Nada mais no universo do tempo ou espaço. Nós compartilhamos de algumas características com outras criaturas. Todos nós fomos projetados por Deus para vivermos juntos num ambiente comum. Nós compartilhamos de algumas características biológicas, porque nós compartilhamos um ambiente biológico. Nós temos um certo tipo de reciprocidade biológica com plantas, não é? Nós criamos dióxido de carbono e elas criam o quê? Oxigênio, que nós precisamos. Nós temos reciprocidade com as plantas porque nos alimentamos delas. Nós temos reciprocidade com os animais, temos reciprocidade com a água, temos reciprocidade com o sol e a lua e todas as outras características do nosso mundo. Assim, precisamos nos encaixar no ambiente biológico. Então, nós somos feitos das mesmas coisas fisicamente. Mas nós não somos macacos altamente evoluídos. Somos transcendentes em nossa significância porque nós literalmente fomos esculpidos à imagem de Deus. Agora, isso deve descrever alguns aspectos da natureza humana que não é compartilhado com os animais, como a autoconsciência. Animais são conscientes, eles não são autoconscientes. Isto é, eles são conscientes, eles reagem com os seus ambientes, mas eles não sabem o que eles fazem. Como a razão, a habilidade de pensar abstratamente, que os animais não conseguem fazer, e isso já foi provado repetidas vezes. Como a apreciação pela beleza e estética, como sentir emoção, como ser moralmente sensíveis e moralmente conscientes. E aqui está sobretudo, sobre todo o resto, preste atenção nisso, sobretudo a imagem de Deus indica a habilidade de pessoalmente relacionar-se com outra pessoa, especialmente com o próprio Deus, sendo capaz de conhecê-lo, sendo capaz de amá-lo, sendo capaz de louvá-lo. Deixe-me lhe dizer uma coisa. O cerne da imagem de Deus pode ser resumido com a palavra pessoal. Nós somos pessoas, nós somos pessoas. Nós vivemos e nos movemos na base de relacionamentos, relacionamentos. Nós entendemos amizade, entendemos amor, entendemos comunhão, entendemos conversação, entendemos o compartilhamento de pensamentos, compartilhamento de atitudes, compartilhamento de ideias e experiências com os outros. É por isso que quando Deus criou o homem, ele imediatamente falou: não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque a imagem de Deus é pessoalidade, e pessoalidade só consegue funcionar em um relacionamento. A imagem de Deus, pessoal, é a capacidade para relacionamentos pessoais e, mais importante ainda, para um relacionamento pessoal com Deus. E então é importante entender que quando Deus falou "façamos o homem à nossa imagem", ele nos introduz nesse ponto ao conceito de que ele é um Deus de relacionamento. E então ele nos cria nessa imagem para que possamos ser criaturas de relacionamentos. Esse é o ponto. A imagem de Deus é a capacidade para um relacionamento pessoal. O próprio Deus nunca existiu como um indivíduo solitário, sozinho, isolado. Ele sempre existiu em família. Ele é o Pai, o segundo membro é o Filho, o terceiro membro é o Espírito. Como o grande Santo Anastácio dizia no quarto século, o Pai nunca existiu sem seu Filho. O grande mistério da origem da pessoalidade, da origem da personalidade, é que o único Deus existe como três pessoas em um ser ou substância ou realidade. E a única substância, a única essência, o único ser de Deus envolve pessoalidade. E quando Deus nos fez à sua imagem, ele nos fez pessoas, autoconscientes, e então capazes de termos relacionamentos. Se eu sou um animal, eu nem seria consciente de que existo. Como que eu seria consciente de que outra pessoa existe? Mas eu sou uma pessoa e eu sei que existo, e eu sei que você existe, e eu sei que Deus existe. Deus é uma pluralidade. Deus existe no relacionamento trinitário, e eu fui feito para relacionamentos. Esse é o aspecto ontológico ou aspecto da natureza, que é a imagem de Deus, pessoalidade ou relacionamento. Também existem algumas coisas éticas, e eu já brevemente as citei. Como uma pessoa autoconsciente, existem algumas características éticas. Eu sei diferenciar o certo do errado, e entendo virtude. Eu entendo moralidade, eu entendo justiça. Eu entendo pecado, eu entendo santidade. Eu entendo desobediência e rebelião. Eu tenho a capacidade de fazer o certo, eu tenho a capacidade de fazer o errado. Eu tenho a capacidade de ter uma comunhão santa e amorosa com o meu Pai Celestial. Eu tenho a capacidade de conhecer o Pai, conhecer a Cristo, conhecer o Espírito Santo. Eu também tenho a capacidade, como uma pessoa, à imagem de Deus, de saber o que é certo e o que é errado, saber o que é bom e o que é ruim. É verdade que, Como um ser humano, eu pareço com as criaturas em minha forma física, corporal. Sou feito de carne, sou feito dos mesmos componentes, sou feito do mesmo material atômico, os mesmos elementos brutos, mas o que me distingue é minha parte invisível. É essa pessoa real que me faz parecer com Deus, que é capaz de se relacionar com você e com Deus. E a pergunta tem sido feita através dos séculos. O corpo do homem tem a marca da imagem de Deus? Não. Não em sua forma mais pura e verdadeira. Eu não quero entrar nos detalhes filosóficos minúsculos aqui, mas nós somos do pó e para o pó, e isso não é igual a Deus. A pessoalidade é eterna, e isso sim é como Deus. E nós somos capazes e devemos nos alegrar com relacionamentos pessoais para sempre uns com os outros no reino de Deus e com o próprio Deus. Mas enquanto o corpo não é a expressão da imagem de Deus, o corpo serve como um veículo pelo qual Deus se manifesta. Vamos colocar da seguinte forma. Se eu não tivesse um corpo, eu teria muita dificuldade em me relacionar com você. Então, enquanto o corpo não é a imagem de Deus, porque Deus é um espírito e não tem corpo, meu corpo me dá um veículo no mundo corpóreo, no mundo físico, para que a imagem de Deus se manifestasse. Agostinho dizia que o corpo do homem é apropriado para sua alma racional, não por causa de suas características faciais ou a estrutura dos seus membros, mas por causa do fato de que ele fica ereto, é capaz de olhar para os céus e contemplar as regiões celestiais. João Calvino, mais ou menos, se sentia dessa mesma forma, que Deus nos fez ficar em pé para que possamos olhar uns para os outros e para que pudéssemos olhar para cima e olhar para ele, mais ou menos simbólico e emblemático da nossa habilidade de ter relacionamentos. O corpo não é a imagem de Deus, mas o corpo é o meio. Henry Morris escreveu o seguinte sobre isso: nós só podemos dizer que, apesar de Deus não ter um corpo físico, ele desenhou e formou o corpo do homem para habilitá-lo e que funcionasse fisicamente de forma que ele mesmo funciona sem um corpo. Deus consegue ver, ouvir, cheirar, de acordo com Gênesis 8:21, ele pode tocar, falar, tendo ou não olhos, ouvidos, nariz, mãos ou boca físicos. Ainda mais quando ele desejou aparecer visivelmente aos homens, ele fez isso na forma de um corpo humano, como em Gênesis capítulo 11:8. E o mesmo seria verdadeiro para os anjos. Eles são espíritos e existem ocasiões em que eles tomam a forma de corpos. Há alguma coisa, diz Morris, sobre o corpo humano, portanto, que é unicamente apropriado para Deus se manifestar em certas ocasiões. Ele deve ter desenhado o corpo humano com isso em mente. Consequentemente, ele projetou não como os animais, mas com uma postura ereta, com um semblante que pode olhar para cima, capaz de fazer expressões faciais correspondentes com sentimentos emocionais e com um cérebro e uma língua capaz de articular fala simbólica. Ele sabia, claro, que na plenitude do tempo até ele se tornaria um homem, e naquele dia ele iria preparar um corpo humano para seu filho, e seria feito na semelhança dos homens, assim como o homem foi feito na semelhança de Deus. Falou bem. Então nós somos criados à imagem de Deus, pessoalidade, relacionamento e entendimento do certo e errado, e moralidade, que é crítico para todos os nossos relacionamentos, particularmente nosso relacionamento com Deus. Aliás, existe um uso muito interessante dos singulares e plurais aqui. Versículo 26, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha eles, não é interessante que o homem, que está no singular em português, lhe é dado um pronome modificante que é o plural, façamos o homem. E que eles, versículo 27, criou Deus, pois o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Ali, o homem está com um pronome no singular. Homem, então, pode ser referido como singular, ou em um senso geral e plural. Homem se refere à humanidade. Deus criou a humanidade. Mas ele criou a humanidade criando o homem, primeiro um, e depois uma mulher. E os dois se multiplicaram para fazer o resto da raça humana. Homem referia-se a um homem só. como no capítulo 2 fala, Adão foi criado primeiro. Mas Adão também é um termo genérico, incluindo macho e fêmea. Por isso, o pronome plural eles é usado aqui. Nós vemos a criação distintiva em cada um no capítulo 2. Primeiro veio o homem, depois ele deu o nome aos animais. Alguém uma vez disse que a razão por que Deus só deu uma esposa para Adão, depois que ele terminou de dar nome a todos os animais, é óbvia. Ele não tinha que lidar com uma segunda opinião. Eu não sei se isso é verdadeiro ou não. Podia ter deixado o processo todo mais devagar. Vou colocar dessa forma. Nada a ver com o feminino, só uma outra opinião. Agora, vamos olhar de novo no texto e assim nós podemos encerrar isso tudo. Tem tanto para falar aqui. Quando Deus criou o homem, a razão por que ele fala eles está no final do versículo 27, porque lá diz que ele os criou. Macho e fêmea, ele os criou. Isso nos leva a um segundo ponto e eu acho que talvez é melhor desenvolver isso da próxima vez. É fascinante. Mas deixe-me só mencionar quais são os quatro ou as quatro coisas que são distintas na criação do homem. Primeiramente, ele foi feito à imagem de Deus. Essa é a primeira coisa. Ele foi feito para pessoalidade e relacionamento. Em segundo lugar, ele foi feito como rei da terra para governar e subjugar a criação. Terceiro, ele foi feito para propagar a raça humana e popular a terra. E quarto, ele foi feito para ser o recipiente da rica promessa que está ao redor dele, muito acima dos animais. Uma última característica que distingue o homem, se você for falar de personalidade, se você for falar de relacionamento, preste atenção. Você tem que falar de linguagem, não é? Quanto você pode ter de um relacionamento se a única coisa que você faz é resmungar? Você pode dizer, bom, estou tentando trabalhar nisso com o meu marido, mas é praticamente só isso. Bom, está certo então. Relacionamento se resume em comunicação, não é? Animais não se relacionam. Eles não têm autoconsciências, eles não têm pessoalidades, eles não têm relacionamentos. Eles fazem o que eles precisam fazer instintivamente para alcançar um objetivo na vida, que é comida e preservação. Mas quando você vai para a humanidade, você vê a habilidade de falar idiomas. Isso é incrível. E eu mencionei algumas semanas atrás de que teve um artigo inteiro na revista Newsweek de cientistas tentando desesperadamente descobrir, sem sucesso, como o homem evoluiu e criou a habilidade de falar idiomas. Falar abstratamente, raciocinar abstratamente. Estudos linguísticos demonstram como Oller e Amdahl, dois linguistas, afirmaram que aparentemente humanos e somente humanos são especificamente desenhados para adquirirem uma variedade de sistemas de línguas. Só a variedade de sistemas de línguas que nós vemos manifestados nas 5 mil para mais línguas que existem no mundo hoje. Interessante. Existem mais de 5 mil línguas no mundo e somente humanos podem adquirir essas línguas. Você diz, bom, e um golfinho? Quando você diz pula, eles não pulam? Eles não pulam porque você disse pula e eles abstratamente entenderam que essas letras formam uma palavra que significa que você precisa ir para o alto. Eles aprendem que existe um certo som, que o resultado daquele som é receber um peixe na boca. Eles aprendem isso. Oller e Amdahl disseram que o ritmo de aquisição de vocabulário é tão grande em certos estágios da vida e a precisão e delicadeza dos conceitos adquiridos é tão notável que parece necessário concluir que, de alguma forma, o sistema conceitual com os quais os itens léxicos estão conectados já estão no lugar certo. Incrível! Isso é uma linguagem técnica, que quer dizer que existe alguma coisa que acontece no raciocínio abstrato da capacidade do cérebro humano que demanda a aquisição de língua para satisfazer isso. E todos nós enxergamos isso com as crianças, não é verdade? Elas começam a falar e elas começam a adquirir a complexidade de comunicação na linguagem. Noam Chomsky, que é um grande linguista judeu, mostrou que a habilidade de aprender uma língua é dada ao ser humano. Ele demonstra que até os maiores dos macacos são incapazes de lidar com um sistema de números ou com qualquer propriedade abstrata de espaço ou, no geral, com qualquer sistema abstrato de expressão. Chomsky fala em outros lugares de estruturas dadas inicialmente de mente e estruturas profundas em seres humanos, que nos deixa ter uma gramática universal, preste atenção, invariavelmente entre os humanos. Isso é verdade. Você pode pegar qualquer língua que existe e traduzir para qualquer língua que existe, porque os componentes estruturais de linguagem são idênticos. Eles literalmente fazem parte do tecido da imagem de Deus para que nós, que somos seres relacionais com pessoalidade, possamos nos conectar uns com os outros. Todos os fios estão ali. A pesquisa dele, só para vocês saberem, do Noam Chomsky, sobre a singularidade da espécie humana com relação à linguagem, é tão convincente que ele não é bem-vindo em grupos evolucionistas. Eles o rotularam como sendo criacionista, o que ele nega. Diferente dos macacos e outros seres viventes, a capacidade humana para a linguagem é uma porta para o reino eterno. É uma porta para a presença de Deus e demanda um reconhecimento que nós fomos criados num padrão celestial para nos comunicar uns com os outros e nos comunicar com o nosso Criador que nos fez à sua imagem. Oller e Andahl escreveram: "Nossa capacidade para a linguagem não pode ter originado dentro dos limites estreitos de qualquer duração finita de experiência. Se todos os éons do mundo, no tempo e no espaço, pudessem ser multiplicados até o infinito, o mundo material ainda falharia em relatar as concepções abstratas que qualquer ser humano pode facilmente conceber através do dom da linguagem." É incrível. Somente um Deus que fala pode ter feito pessoas que falam, não é? Deus se comunica e nós também. Então, nós fomos feitos à sua imagem. Semana que vem, vamos falar daqueles outros pontos restantes. O homem sendo o rei da terra, propagador de vida e recipiente de rica bênção. Senhor, tem sido um dia maravilhoso e uma noite maravilhosa, considerando todas essas coisas. Nós te agradecemos pelo poder da palavra para esclarecer qualquer teia de aranha e confusão que temos em nossas mentes, que tão frequentemente são colocadas ali pelos incrédulos. Nós te agradecemos porque a tua palavra é clara. Nós queremos ser fiéis a ela em todo sentido. Reconhecemos a ti como o Criador, que criou exatamente da forma que é relatado nas Escrituras, que o Senhor nos criou para que tivéssemos um relacionamento contigo. O Senhor nos fez para si mesmo e nós ficamos inquietos até que esse relacionamento aconteça. Obrigado, porque é possível conhecer o Senhor e também conhecer uns aos outros. Muito obrigado, porque o melhor da vida é encontrado em relacionamentos pessoais. E o melhor de tudo é ter um relacionamento contigo, nosso Criador e nosso Salvador. Nós somos muito privilegiados, tão abençoados e tão gratos. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.